Guiné-Bissau vai finalmente a eleições este domingo, 10 de março. Após tentativas falhadas de levar a cabo o escrutínio para a nova Assembleia Nacional, por entre outras razões as logísticas, os guineenses vão poder escolher os seus novos deputados de onde deverá sair o novo governo. Numa conversa com os nossos politólogos Rui Neumann e Raul Baraga Pires, eles falam sobre o escrutínio na Guiné-Bissau e o que pode ter de implicações para o desenvolvimento do país e para a escolha dos candidatos presidenciais. Rui Neumann, começando contigo, tudo a postos?
As condições existem na Guiné-Bissau e existem já há muito tempo. Houve uma altura que se falava se a Guiné-Bissau tinha fundos, meios financeiros para fazer estas eleições ou não, porque se falava muito de eleições antecipadas, de vários cenários devido às múltiplas crises políticas na Guiné, não houve só uma crise, houve várias crises políticas, e tinha sido sempre garantido. Houve certamente problemas na questão ligada à Comissão Nacional de Eleições e no apuramento e identificação de todos os eleitores, mas quase que poderíamos dizer que são problemas e contratempos quase normais neste tipo de cenários e principalmente em países como a Guiné-Bissau, onde existe de problemas da presença do Estado em algumas regiões no interior. Estes problemas também relacionados com o recenseamento também se verificaram na diáspora guineense, que acaba por ser um reflexo dos próprios problemas internos políticos que viveu, digamos, nos últimos tempos a Guiné-Bissau e que tiveram repercussões, seja no protesto, nas reclamações, mas podemos dizer que quase todos os partidos políticos guineenses reconheceram existem condições para se efetivarem as eleições, sem dúvida.
Portanto, à parte as questões logísticas, quais são os outros fatores que podem ter impacto no dia das eleições?
O problema da pessoa ir à urna tem muito a ver com o processo de recenseamento. Não é o eleitor ou aquele que quer ser recenseado que vai ao local para se recensear. É geralmente um caminhão que passa, uma comitiva que passa na estrada principal, tal qual a população acede. Ou seja, não é o cidadão que se vai recensear, é a máquina recenseadora que vai ter com o eleitor. E, portanto, aquilo que me parece que pode ser mais complicado neste momento de fazer as pessoas irem às urnas é a distância destas às urnas, porque as urnas não vão ter com as pessoas. E isso terá também muito a ver com situação climatérica, que em princípio, ultimamente, não tem havido nenhum registro de chuvas fortes, etc., o que impede essa deslocação das populações à urna de voto. Portanto, nesse sentido, os guineenses não têm desculpa para não ir votar inclusivamente a um ambiente de festa duplo, porque é o ambiente da campanha que tem sido bastante efusiva e que tem vestido, uma vez mais, estas campanhas em África, servem sobretudo para vestir a população com t-shirts do partido que apoiam, com capelanas, etc. Há sempre este incentivo, para além da comida, que também há, sempre, não é? Mas, portanto, parece-me que não há motivos neste março, neste dia 10, para as populações não aderirem às eleições. E o tal ambiente de festa duplo que eu estava a referir tem a ver com campanha e com carnaval. Também faz as pessoas saírem à rua e o carnaval é bastante vivido na Guiné-Bissau. E, portanto, creio que estão reunidas as condições para que haja uma afluência massiva às urnas, porque também há um desejo da população, desde 2015, que foram nomeados 7 chefes de governo. E, portanto, toda esta instabilidade dá à população um sentimento de cansaço que lhe vai dar também nestas eleições uma perspectiva de agora é que é. E vamos resolver de vez os nossos problemas, e sobretudo a questão PAIGC/Domingos Simões Pereira, é agora que ele vai ser legitimamente eleito e vai ter condições para governar, para pôr o seu programa em andamento, e o Presidente não terá qualquer razão para admitir, como já o fez anteriormente.
Com estas eleições, será que nós vamos conseguir resolver o impasse político que tem assistido nos últimos anos e que os parceiros internacionais têm pressionado a Guiné-Bissau a ultrapassar, fazendo acordos entre eles e forçando as partes a cumprirem e, quando não cumprem, impunham sanções. Rui, achas que vamos ultrapassar este impasse político?
Não vão ser as eleições legislativas que vão ultrapassar o impasse político, mas as eleições legislativas vão definir o novo mapa e a nova paisagem política na Guiné-Bissau, com os principais partidos, tais como o PIGC, o MADEM-G15, o PRS, o PDGB, FESPANA, etc. Ou seja, há partidos que se vão destacar, outros que correm o risco até mesmo de desaparecer. Quando eu digo desaparecer, não é desaparecer de uma entidade política, mas desaparecer da Assembleia, não elegendo nenhum deputado. Ou seja, estão em aberto todas as opções de um partido conseguir obter a maioria absoluta e aí criar novas coligações, novas alianças na formação de uma maioria de continuidade que garanta, um sustento político forte que não tinha acontecido até agora. Mas há um segundo ponto também muito importante. Estas eleições legislativas e o resultado que delas vão seguir vão marcar principalmente a definição de quem poderá vir a ser o próximo Presidente da República. E não podemos falar das eleições legislativas sem falar das eleições presidenciais, porque o resultado destas legislativas podem definir qual é, o candidato mais presidenciável. Certamente não se apresenta a vários, o que também é uma situação normal, mas aquele que seja mais presidenciável, ou seja, a figura que vai marcar, ao fim e ao cabo, o próximo mandato da Presidência. De forma a que não ocorram novos problemas entre o governo eleito e o Presidente.
Sim, eu queria acrescentar o seguinte. Sem querer fazer política aqui no Sul, é muito importante que Domingos Simões Pereira ganhe estas eleições. Por todas as razões, mas há um elemento fundamental que me parece de importância de relevar, que é o seguinte. Tu falaste, Ana, em comunidade internacional, nas sanções, etc. Ora, acontece que Domingos Simões Pereira é precisamente o guineense, o político guineense, que neste momento melhor fala com a comunidade internacional. Tem um discurso inteligível e orgulhoso para a comunidade internacional. O que é que isto quer dizer? Ele sabe o que é a comunidade internacional quer ouvir e diz precisamente aquilo que a comunidade internacional quer ouvir. Portanto, ele percebe os códigos da linguagem da comunidade internacional e essa comunidade internacional está receptiva ao discurso e às propostas de Domingos Simões Pereira. Portanto, parece muito importante que Domingos Simões Pereira do que o PAGC saiam reforçados nesta eleição para levar avante o seu programa de desenvolvimento nacional chamado Terra Arranca, em contraponto àquilo que o Presidente João Mave propõe, que é o Mona Lama, não é? Que é um desenvolvimento, sobretudo agrícola, e que pretende abarcar toda uma população de jovens desde os 15 até aos 30 anos e que está desempregada, e mão na lama, precisamente como em português se diz mão na massa, tudo à mão, sem maquinaria, sem a necessidade dessa dependência das tecnologias e do apoio internacional. A questão é nossa, o problema é nosso, a terra é nossa, somos nós que vamos trabalhar com as nossas próprias mãos. Em contraponto, Domingos Simões Pereira tem o seu programa Terra Arranca, que depende fundamentalmente de máquinas agrícolas e do apoio e dos financiamentos da comunidade internacional. Claro que ambos estes programas de desenvolvimento agrícola e nacional são compatíveis um com o outro e são os dois a face da mesma moeda, no sentido do desenvolvimento do país. Mas, para também tirar dúvidas à comunidade internacional, seria muito importante que Domingos Simões Pereira ganhasse, porque é neste momento o político guineense que tem mais créditos na comunidade internacional. E isso fará toda a diferença.
Rui, é isto a maioria de continuidade a que tu te referes? A questão de quem tem mais
credibilidade? Não, eu não me refiro a partidos nem a pessoas. Cabe aos guineenses de reconhecer qual foi o político guineense que mais propostas concretas e com um programa sólido, apresentou durante a campanha e também tem a provas passadas. Eu prefiro falar de uma forma genérica, sem citar nomes, mas cabe aos guineenses definir essa mesma estratégia. Obviamente, quando acompanhamos esta campanha eleitoral, uma coisa destaca-se, que é partidos vieram com propostas muito claras e muito concretas, enquanto outros partidos não apresentaram nenhuma proposta nem nenhum programa. Isso é uma realidade. Mas caberá certamente aos guineenses de fazer a diferença entre o que é um programa, um projeto do futuro, libertar, de certa forma, a Guiné, em determinada medida, desta dependência do estrangeiro e da cooperação internacional. Hoje a Guiné está longe de ser um país independente economicamente, está absolutamente dependente da comunidade internacional, e daí o programa de desenvolvimento não é só no âmbito rural, não minimizando a sua importância, mas também um ponto de vista comercial e um que não se fala muito, que é o ponto de vista industrial, que é a única forma da Guiné-Bissau sair deste, digamos, enclave, quase que eu diria, de miséria na região, não é?
Raul, como é que tu achas que será, independentemente de quem ganha estas eleições, qual é a principal tarefa de um próximo governo?
Bom, a estabilidade política, garantir o que é preciso neste momento, e é essa a aspiração de todos os guineenses, seja na Guiné-Bissau, seja na diáspora, é preciso neste momento dar um horizonte de certezas à população. É preciso neste momento passar a fase da crise política que vem do golpe de Estado de 2012. É preciso continuar a reassegurar as populações e a comunidade internacional de que novas crises políticas que existam, os militares vão continuar nos quartéis, não vão sair à rua. Isso já começa a ser a normalidade desde 2012, 2013 até esta parte. Tem sido a normalidade. Nestes últimos, o que eu referi, que desde 2014, 2015 houve a nomeação de 7 primeiros ministros, os militares mantiveram-se sempre nos quartéis e não saíram à rua. E é preciso assegurar essa normalidade. Em segundo ponto, o tal desenvolvimento económico de que estamos a falar, é preciso que o chefe de governo eleito e o partido eleito tenham um programa concreto relativamente ao desenvolvimento económico do país. Há uma outra parte, e aqui também faço ou pego naquilo, depois daquilo que eu disse sobre o PAIGC e sobre Domingos Simões Pereira, pego também naquilo que o Rui acabou de dizer, no sentido de cabo aos guineenses verem o programa eleitoral, se é que alguém, em algum país, mero eleitor que não faça parte de uma estrutura partidária, leia programas eleitorais, mas num país como a Guiné-Bissau, isso é claro no sentido em que sabe-se quais são as opções e, portanto, é preciso o partido que ganhar que tenha um programa bem definido relativamente ao desenvolvimento económico da Guiné-Bissau e fugir a essas dependências, quanto possível, da comunidade internacional e dos apoios internacionais. Acrescentar também que há um outro, o Rui falou no desenvolvimento industrial, que de facto é algo que parece nunca estar na agenda guineense. Há um outro, neste desenvolvimento industrial eu destaco a indústria do turismo, que tem um potencial enorme. Um outro setor muito importante é a questão da energia. A Guiné-Bissau não tem uma única barragem e há pontos estratégicos onde essa barragem, esses empreendimentos, essas infraestruturas podem ser criadas e tirar a Guiné-Bissau da dependência da energia a gasóleo, digamos assim, da energia feita por máquinas.
Rui, tem alguma coisa em termos do que é a principal tarefa?
A principal tarefa, no meu ponto de vista, é a reorganização do Estado e a reorganização da articulação entre os órgãos do Estado. E aqui vai passar também quase obrigatoriamente, digo eu, porque vai depender do partido que vai vencer as eleições, que é da revisão constitucional, em que vai voltar ao tema novamente se a Guiné-Bissau deve ou não ser um regime presidencialista. Para, digamos, a recuperação económica da Guiné-Bissau, para a estabilidade da Guiné-Bissau, Sem dúvida que as eleições legislativas são da máxima importância, como as eleições presidenciais, mas também ter uma legislação e principalmente uma Constituição adaptada às realidades de hoje, século XXI, tendo em conta também com as experiências de instabilidade política do passado. Portanto, isso é uma tarefa enormíssima que vai estar nas mãos do próximo governo, mas também da Assembleia, porque para passar uma revisão constitucional vai ter que beneficiar de uma grande adesão da maior parte dos deputados, sem dúvida.
Pegando no que o Rui acabou de dizer sobre a revisão constitucional, a importância dessa revisão constitucional passa pelo seguinte: nós, politólogos, cientistas políticos, quando queremos definir qual é que é o regime de Estado na Guiné-Bissau, temos sempre dúvidas em dizer se é um regime presidencialista ou se é um regime semipresidencialista. E acabamos sempre por dizer que é um regime presidencialista híbrido e um regime semipresidencialista híbrido. E este hibridismo que está aqui na Constituição é isso que tem que, de facto, ficar muito bem definido e é essa definição que vai dar esse horizonte de esperança às populações.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, muito obrigada.